Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto!
Você tá com água?
Eu tô com água aqui também, porque a gente vai falar, a gente precisa se hidratar.
Ai, hidratação, uma coisa boa, né? Que às vezes a gente até esquece, mas é muito importante.
Exatamente. Então vamos nessa.
Vamos, vambora.
A minha convidada é atriz formada pela Universidade de Brasília. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? E tem um vasto treinamento em teatro físico e musical com mestres internacionais. Ela, quando pequena, costumava dançar ao som do liquidificador, da batedeira, do aspirador de pó e da máquina de lavar roupa. O lugar favorito dela é a sala de ensaio. Ela acredita que existe algo de incrível quando as pessoas se reúnem para criar. Hoje ela mora no Brooklyn, em Nova York. E como todo artista desse planeta, nesse momento da pandemia, ela também está aprendendo a se reinventar. Eu fui fisgado por um vídeo dela no Instagram, onde ela não diz absolutamente nada, mas o seu olhar mergulha fundo num vazio. E no subtítulo do vídeo dizia: refletindo sobre o tempo, ciclos e escolhas. Fecha a porta e abre a janela. Hashtag escorpiana. Eu mandei uma mensagem para ela imediatamente, a convidando para falar sobre esse estado de reflexão, ciclos e escolhas. E ela está aqui com vocês, essa super talentosa atriz, diretora e produtora, que com um simples post no Instagram me tirou do meu casulo. Com vocês, Renata Soares.
Nossa, adorei essa introdução, Léo. Que bonito.
Obrigado, que bonito. Meu amor. Eu fui inspirado. Você é minha musa inspiradora.
Cara, que engraçado, né? E essas coisas a gente também não pensa, né? Quando a gente posta ou faz alguma coisa. E como reverbera nas pessoas e te conectou de alguma forma que eu também não esperava. E cá estamos. E vamos abrir outras janelas, né?
Exatamente. Como um Windows, né? Como um computador.
Como um Windows.
Eu fico, porque eu tô cheio de janelas aqui abertas na minha frente. Você falou, eu falei, tá aqui na minha frente, as janelas todas abertas. Uhum. O que tava acontecendo com você antes daquele post?
Essa é uma pergunta literal ou uma pergunta metafórica?
Sei lá, pra que lado você quer ir?
Tá. Literal, eu tava tentando gravar uma poesia, um vídeo de uma poesia. E era uma poesia sobre arte, sobre o fazer da arte, uma coisa meio metalinguagem mesmo, né? O próprio fazer da poesia e sobre a dificuldade, mas ao mesmo tempo o prazer e a entrega e a revelação e a descoberta que é, né, o próprio fazer artístico. Esse era o momento literal, né? Mas aí, metaforicamente, isso me reconectou em outros lugares, sabe? Assim, porque Obviamente, né, como todo artista nesse momento, a gente está num momento de muita reflexão e de muito. Como você falou, né, de redescoberta e tal, mas para mim, eu tenho, como você falou, né, eu trabalho mais ativamente como produtora. E esse, para mim, eu considero como se fosse meu day job, né? Em vários momentos da vida, principalmente quando você mora aqui nos Estados Unidos, eu acho que você tem que continuar fazendo a escolha diariamente de ser artista, porque é muito fácil você cair no mundo do capitalismo que você precisa trabalhar, você precisa pagar as contas, etc, etc, e não necessariamente sua arte vai conseguir se sustentar, né? Então, assim, eu sou muito grata por poder falar que meu day job é em produção, porque realmente é uma coisa que eu me realizo de outras maneiras, mas eu sempre tenho essa pulga atrás da orelha, né? De tipo, cara, será que, né, tá na hora de desistir desse sonho da arte e talvez focar mesmo e criar um futuro financeiro, né? Uma estabilidade financeira em algum outro trabalho, né? Pegar um full-time ao invés de um part-time e realmente me entregar nisso. E aí, no próprio, né, quando eu tava gravando esse vídeo dessa poesia, eu comecei a refletir sobre a minha situação nesse momento e sobre as mudanças que estão chegando na minha vida e como essas mudanças. O que eu estou tentando falar? Cada mudança, obviamente, as mudanças que estão vindo já foram escolhas, né, em algum momento. Mas a cada momento eu tenho inúmeras possibilidades, né? Então eu tenho que ficar fazendo escolhas a cada momento. E até escolher como que eu me enxergo como pessoa, como mulher, como artista, como esposa, como brasileira morando nos Estados Unidos, né? São várias identidades que eu tenho. E eu tô tentando fazer pazes com esse novo momento de ressignificar onde estou, quem eu sou e o que eu quero, para onde eu quero ir. Faz sentido? Eu viajei, né? Mas é meio isso, assim.
Mas eu entendo você completamente, porque é um momento onde é confuso dizer aquilo que é confuso sentir.
Olha só, palavras sábias. Abel, Leonardo,
Não
2020.
sei se é sábio, só sei que nada sei e que é isso que eu estou sabendo agora, entendeu?
E eu acho que tem muito disso que está acontecendo no mundo agora, esse momento, né? Você vê tantas. Tem muitos estímulos de todos os lugares. A gente é super estimulado o tempo todo. E existem muitas opiniões. E existem muitas acusações, existem muitas rivalidades, e quando você se percebe esse peixinho no meio desse oceano todo, né, que acontece em volta da gente, a gente tem que lutar para conseguir manter as nossas fronteiras, né, e as nossas escolhas. De uma forma mais direta, eu posso até te falar, e não sei nem se você sabe, mas eu estou me mudando.
Não estou sabendo.
Não tá sabendo. Pois é, nesse momento que a gente se fala, estou no Brooklyn, onde eu moro há 5 anos, e daqui a 2 semanas eu estou me mudando para Atlanta, na Geórgia.
O que que aconteceu? É uma pergunta inconveniente.
Não, não é uma pergunta inconveniente, mas foi uma pergunta engraçada, que a forma como você perguntou parecia um terapeuta mesmo. Tipo assim, o que aconteceu, Renato? Eu me senti numa sala de terapia.
Eu estou segurando um caderno com um lápis, inclusive.
Ai, tu devia ter me avisado pra eu ficar deitada, então, né?
Fica à
Não,
vontade.
mas. O que aconteceu? Tudo, né, Léo? O que que não aconteceu? Eu acho que, de uma forma mais simplista, eu acho que é um momento para mim de começar um novo capítulo, de recomeçar alguma coisa, sabe? Eu tenho um problema Na verdade, não é um problema, é só uma característica, né? Mas eu gosto muito de recomeçar. Eu gosto muito, parece que é meio contraproducente, né? Mas eu gosto dessas aventuras, eu gosto do desconhecido. E querendo ou não, a pandemia me deixou, a mim e a minha família, né, a minha esposa e tal, deu essa oportunidade pra gente de refletir sobre as nossas escolhas, sobre o estar aqui em Nova York. Foi uma escolha que a gente fez, né, em algum momento das nossas vidas solteiras, mas que não tá mais servindo pra gente como família, de alguma forma, né? E acho que Atlanta surgiu como um meio termo bom para as duas partes. Ela trabalha, né, na indústria de restaurante e tal, ela é cozinheira, baker, etc, etc. Então, Atlanta é um bom lugar para ela, e Atlanta é um lugar muito rico para atores também, né? Teatro lá é muito rico, e vários estúdios de TV e cinema estão mudando para lá porque é mais barato produzir lá do que é produzir em Nova York, em LA. E talvez ir para um mercado menos saturado que Nova York, essa é a minha esperança, né? Vai me dar uma energia nova, né? De correr atrás, porque obviamente aqui não está acontecendo nada, assim como não está acontecendo lá. Mas essa pausa de, ok, a gente paga caro para morar em Nova York, mas nada que vem no pacote de morar em Nova York está sendo ofertado agora. Então, por que não pagar mais barato, ter uma qualidade de vida melhor, poder ter um equilíbrio entre vida e trabalho melhor, mais saudável, e ainda assim estar num mercado artístico que eu, né, vou ter a possibilidade de imersar e possivelmente ter mais oportunidades, ter mais experiências lá, sabe?
Eu, escutando você, tudo faz muito sentido. E eu acho que essa mudança, eu vejo que você tem expectativas, né? Você está
Óbvio.
construindo, você vai abrir um novo capítulo nessa tua trajetória. E a mudança, que é basicamente, né, o tema dessa nossa conversa, ela vem a calhar, ela faz todo sentido, eu ouvindo você. Ali atrás você falou de duas palavrinhas que me chamaram a atenção, que é barreira e fronteira. Você acha que essa pandemia trouxe as pessoas até esse lugar? Por que que você, que você enxerga como barreira e fronteira?
Eu acho que quando eu digo fronteira, eu sim, eu me enxergo, eu acho que, né, o ponto que eu levantei foi minha fronteira física mesmo, né? Tipo assim, boundaries, né? Até onde vai a minha liberdade, onde vai a liberdade do outro, e como a gente respeitar esses limites que a gente coloca pra gente mesmo e pro outro em relação, né, relacionamentos interpessoais. Mas, cara, barreira e fronteira. Tem muita coisa também, né, Léo, de tipo oportunidades, né? Engraçado levantar esse assunto agora, porque eu tava numa outra conversa, logo antes dessa ligação, que pra mim isso aqui é uma ligação, e eu acabei comentando de uma barreira que eu senti quando eu me mudei pra cá. Que é realmente assim, você é um corpo estranho, né? Você, né, você sempre é estrangeira, etc, etc. E isso por si só já me define para as pessoas. E eu acho que muito da minha luta pessoal mesmo, e é o que eu venho tentando elaborar para mim mesma, é isso, é tentar separar o que sou eu e o que é a impressão das pessoas sobre quem eu sou. Né? E eu acho que essa reflexão, que também faz parte do meu post do Instagram, tem vindo muito forte, porque semana que vem é meu aniversário e eu vou fazer 30 anos. Então, assim, para mim já tem, né? Porque a sociedade constrói esse estigma de que quando você faz 30 anos você tem que ter a sua vida toda já engatilhada, não, encaminhada. Qual que é a palavra que eu tô tentando falar?
Já encaminhada, já, eu acho.
Encaminhada, é. E lidar com expectativas dos outros sobre quem eu sou é muito difícil, porque eu tento sempre atender as expectativas das pessoas, né? Porque eu não gosto de decepcionar. Como uma boa filha da minha mãe, eu sou muito perfeccionista nesse ponto de mostrar trabalho, né? E mostrar perfeição nesse sentido. Mas que eu percebi que não estava sendo positivo para mim, porque eu colocava todas essas pressões. Já com as pressões que eu tenho pessoais, eu acrescentava as pressões dos outros, as expectativas dos outros sobre tudo que eu já carregava comigo. E desde a semana passada, eu tô num momento, num processo de tentar me libertar mesmo, sabe? De tentar me enxergar como essa pessoa de 30 anos, essa mulher de 30 anos, que é dona de si, mas não no sentido, né, da sociedade, do tipo, ah, tem a sua vida together, né, quando você faz 30 anos. Mas aceitar as minhas imperfeições e aceitar as minhas falhas e, né, dar o foda-se mais. E acho que nessa também a minha mudança para Atlanta acaba fazendo parte disso também, porque eu recebo comentários e olhares quando eu falo, ah, tô saindo de Nova York para ir para Atlanta, as pessoas me julgam levemente, assim, sabe? Porque, cara, como que você vai abrir mão de Nova York, né? As pessoas que não moram aqui, obviamente, porque se você mora aqui,
Pois
você
é,
sabe
você vai
que
entender a situação local, né?
exatamente. Mas eu sinto isso, sabe? De tipo, ai, que tem essa presunção de que se mudar para Atlanta, ou até mesmo voltar para o Brasil, né? Como sendo dar um passo para trás. Como sendo um retrocesso na minha carreira, na minha profissão, na minha história pessoal de vida. E eu tô tentando cada vez mais me libertar disso e abraçar tudo que eu sou e tudo que vem, né? E obviamente, uma coisa que você falou, obviamente eu tenho expectativas em relação à mudança, mas acho que ter expectativas é natural do ser humano, né? Obviamente, a gente tem que tentar se regular para não se frustrar, porque onde tem expectativa tem frustração. Mas eu acho que ter ambição, sonhar, né, ter um norte, eu acho que tudo isso é saudável.
Com certeza. Você falou que vai fazer 30 anos semana que vem. Meus parabéns já de antemão.
Muito obrigada.
E claro que toda crise, ela deve ser respeitada. Não interessa o grau dela, né? Agora você falou, eu estou completando 30 anos e estou em crise. Aí eu fico imaginando as pessoas que estão. Eu estou com 40, estou em crise. Quem está com 50, 60, 70, tá, eu acho que essa crise ela não tem idade, ela está acontecendo para todo mundo. Ela
O que é
chegou,
saudável?
o que é saudável, porque a mudança, ela é esse caos, né?
Sim,
Eu
eu
acredito.
tinha.
Desculpa.
Deixa eu só fazer um parêntese aí, eu quero que você termine o que você está falando, mas é que você falou do caos. A minha maior professora de atuação aqui nos Estados Unidos, ela sempre falava isso. Se tá confuso, tá no caminho certo, né? Você tem que passar pelo caos para aprender, para se mudar, para se atualizar. Porque enquanto estiver confortável, enquanto estiver tudo claro, não tem evolução, né? Mas enfim, volta aí para o que você estava falando.
Não sabe as palavras. Agora vendo as suas bocas, da sua boca, Renata Soares. Mas isso é maravilhoso, porque. E olha como. É que é muito louco, eu vejo as pessoas condenando os atores, a profissão do ator. E a gente vive nesse lugar, né? Do desconforto, do caos. A gente se provoca, a gente se joga nesse lugar, né? É muito louco. Só um adendo aqui também. As pessoas que não entendem o que que a gente faz, e são muitas, inclusive. E aí você falou
Sim.
também de sair de Nova York para Atlanta. Eu acho que os nomes, eles são figurativos aqui, sabe? Porque, na verdade, quando a gente muda, é de dentro para fora, sabe? Quando você veio para Nova York, você sentiu que Nova York tinha... Você, né, criou aquelas expectativas dentro de você de que Nova York supriria as tuas mudanças internas. E agora, depois de passar pela experiência de Nova York, e se você se frustrou, se você conquistou aquilo que você queria ou não, foi a trajetória que você conseguiu fazer, né? Foi aquilo que deu para ser conquistado, ser construído. Só que agora chegou um outro ciclo dentro de você. E esse ciclo já não está mais aqui. Nova York não tem mais isso que você busca. Então, agora se chama, a gente vai dar um nome de Atlanta, mas poderia ser qualquer outro lugar. Você está entendendo o que é a mudança?
Sim, é
que ela faz faz a gente se movimentar.
O que te move?
O que te move, Renata Soares? Você está entendendo?
Uhum. E eu acho que é isso, né? Você tem que estar aberta a essas mudanças também, né? Porque se você ficar lutando para permanecer na mesmice só porque você acha que é o lugar onde você deve estar, onde você deveria estar, porque alguém te falou que é o lugar que você deveria estar, eu acho que você acaba perdendo muitas oportunidades, né?
E nesse pensamento, a minha mãe era uma pessoa muito controladora, então ela gostava de dizer para mim o que, que eu tinha que fazer, sabe? E durante muito tempo eu segui os conselhos dela. E muitas vezes eu me frustrei. E aí eu me arrependia, porque não era a escolha que eu queria ter feito, e eu me sentia mal por aquilo. Depois de um certo tempo, eu me revoltei. Eu falei, não interessa. Eu vou começar a seguir a voz do meu coração. Se tiver certo ou errado, eu vou saber depois. Se eu quebrar a cara, eu pelo menos quebrar a cara, dentro da minha lógica, entendeu? E aí, é uma lição de vida que eu tomei. Eu falei, eu escuto as pessoas, sim, mas quem eu escuto mais, que eu acho mais importante, é a minha voz interna. É a voz da minha intuição. Você acha que a mudança, ela precisa desse lugar de silêncio, de escuta? Você precisa se voltar para si mesmo, para dentro, para poder fazer essas escolhas?
Meu Deus, mas com certeza, você precisa parar e se ouvir. É exatamente o que eu estava falando, a voz que a gente precisa ouvir é a nossa voz. E você só vai conseguir escutar a sua voz no silêncio. Porque, né, volta aquela mesma coisa, a gente é muito superestimulado, tem informação, tem opiniões, tem tudo de todos os lados. Mas o único termômetro válido para, né, para nossa vida é o nosso próprio. Ninguém sabe o que é melhor para você, Léo, a não ser você, né? Ninguém sabe o que é melhor para mim a não ser eu mesma. Então, e cara, é engraçado também, porque isso, obviamente, né, pandemia deixou a gente sentindo um vazio, né? Tipo assim, não tinha o que fazer, aí precisava caçar o que fazer. E durante muito tempo, eu estava tentando suprir o vazio com outras coisas, com outras vozes. E cada vez mais eu percebo que o silêncio, a paz, né, esse tempo, esse espaço que você se permite não pensar em nada, não fazer nada e só refletir, cara, realmente assim, abrem outras coisas, entendeu? E eu acho que talvez seja isso, o do fechar a porta e abrir a janela, porque às vezes a solução ou a possibilidade está em outro lugar que você não tinha olhado, porque você pensou, a porta está aberta, então é muito mais fácil eu passar pela porta. Mas olha a janela bem ali. E pode ter um outro mundo atrás dessa janela que você nem estava se atentando para olhar ou para perceber, porque estava tão focado na porta, né? E falando de arte, é isso, né? Você tem que estar no tédio para criar. Não existe criatividade, imaginação, quando você está no meio de um turbilhão de coisas. Eu acho, né?
É. caos. Eu acho que a gente encontra, porque tem também esse lugar que tudo passa, né? Tudo na vida passa. O redemoinho passa, e quando ele passa, ele deixa tudo ali, ó, bagunçado e tal e coisa. E aí a gente começa a organizar as coisas, né? Então, eu tinha muito problema, Rê, em lidar com caos. Não tinha paciência, sabe?
Uhum.
E eu acho que ele é uma fase importante desse processo, que é é o lugar onde eu me encontro. Eu acredito que você também esteja nesse lugar. Mas quando eu vejo o teu post, eu vejo alguém observando esse caos, sabe? Olhando a vaca voando, vendo aquela loucura, assim, tudo voando na sua frente. E tentando, esperando o momento em que esse vento vai passar e a gente vai começar a organizar as coisas. Desculpa, mas você já, com essa decisão de ir para Atlanta, eu vejo que você já está um passo à frente do meu processo, por exemplo.
Bom, eu não sei qual é o seu processo, mas se você quiser compartilhar, mais que bem-vindo, obviamente.
Eu e Rodney, meu marido, eu chamo de Rodney, mas o nome dele é Rodney. Mas eu falei para ele que quando ele for ao Brasil, ninguém vai chamar ele de Rodney, vai chamar ele de Rodney. Então, eu já estou acostumando ele desde já.
E a minha, então, que é Brittany.
E aí, como é que faz?
É, exatamente.
É Brit, faz, chama de Brit.
Britânia. Não tem uma marca de, tipo, eletrodoméstico que chama Britânia?
Ah, acho que tem mesmo.
Enfim, desculpa.
Não, tudo bem, eu adoro essas bobagens. Eu e Rodinei, a gente acabou de mudar também. A gente saiu de um apartamento de um quarto e a gente veio para um apartamento de dois quartos no mesmo bairro. E estamos super felizes.
Uhum.
A gente fisicamente também mudou.
Uhum.
Talvez a gente esteja no mesmo processo. A gente tem planos para o futuro também, de sair de Nova York. Mas isso, assim, é médio e longo prazo, tá?
Uhum.
Pensando exatamente no que você falou, que é qualidade de vida.
É, então, acho que é a mesma coisa mesmo. E essa mudança de áreas é muito importante, né? Porque você acaba se acostumando com a rotina e às vezes até deixa de ver a beleza nas pequenas coisas, né? Porque virou só mais um dia, só mais uma vez. E de uma parte, sim, essa mudança para Atlanta também vem muita influência da Britânia. Porque para ela, é importante ela estar perto da família dela. A família dela é do Sul. Então, assim, querendo ou não, né, para mim também é muito importante estar perto de família, mas minha família está muito mais longe, está todo mundo no Brasil. Então, querendo ou não, a família dela é a única família que a gente tem aqui. E quando você se vê na época de pandemia e você percebe o quanto as relações pessoais são importantes para manter a gente são, né, por que não fazer alguma coisa pelo outro também, né? Pelo seu parceiro. Isso é uma coisa que, para mim, também tem sido um aprendizado em termos de relacionamento. Enfim, já mudando um pouco o tema do podcast,
de,
né?
De jeito nenhum. Eu acho que faz parte do tema. Essa flexibilização. A gente está falando de flexibilidade.
Uhum. Sim.
Em época de mudança, se você não é flexível, você vai ficar batendo a sua cabeça na parede.
E questão de relacionamento, você tem que enxergar muito como parceria, né? Que, tipo assim, vocês estão no mesmo time, vocês querem a mesma coisa, que é uma felicidade, um respeito mútuo, uma cumplicidade mútua. E, de vez em quando, realmente, uma pessoa tem que ceder ali, aqui e tal. Então, assim, grande parte da responsabilidade, né? Não da responsabilidade, mas do impulso inicial de ir para Atlanta, realmente surgiu dela. Se fosse por mim, talvez, só por mim, talvez ainda ficaria-se. É uma nova palavra no dicionário português.
Ficaria-se.
Talvez eu ainda ficasse em Nova York por algum tempo, né? Porque longo, médio, longo prazo, Nova York realmente não é um lugar onde eu me vejo criando raízes e, enfim, ficando para sempre. Então, sempre existia esse fantasminha assim no pé da orelha. Mas a mudança de agora vem porque era uma necessidade muito mais forte para ela do que era para mim. Mas ao mesmo tempo, essa mudança traz uma energia nova, né? Uma energia de renovação. E eu tô animada, tô curiosa, tô instigada, tô. Tem medo, óbvio que tem medo, mas eu acho que o medo vem por causa da vulnerabilidade, né? De você sentir que você não tá no controle, realmente a gente não tá no controle de nada, mas tentar. A vulnerabilidade acho que permite você a achar as oportunidades nessa mudança, nesse caos. E se permitir ser vulnerável, porque eu não acho que seja um defeito, né? E como artista, eu acho que a gente tem que se nutrir cada vez mais de vulnerabilidade. Ninguém tem as respostas para tudo. E tudo bem, isso que é perfeito, isso que é maravilhoso.
Eu queria falar justamente sobre isso. E o que que a gente faz com medo, Rê?
O que que a gente faz com medo? Conversa com ele. Enxerga o medo. Aceita que o medo tá ali, né? Acknowledge a presença do medo e tenta entender o que que o medo precisa, como se fosse uma criança, né? Talvez lide com seus próprios medos como se fossem crianças que você tem que cuidar e nutrir, mas não nutrir o medo, deixar o medo maior, mas alimentar o que que esse medo tá te instigando, né? Qual da sua parte, da sua vida, né, esse medo está ativando, instigando, e tenta entender o que que você precisa para deixar esse medo seguir e não fazer parte mais de você, né? São visitas, né? Vamos dizer, são crianças que vêm te visitar. Nossa, tá virando uma
Adoro,
historinha.
adorei essa imagem, amei essa imagem.
Exatamente. Então, tipo assim, Halloween, né? Trick or treat. As crianças vêm na sua porta. Tem um monstrinho, tem a múmia, tem a
Aranha.
bruxa, tem a aranha. E você percebe, o que que esse medo quer? Um doce. Dá um doce para criança, e a criança vai embora, entendeu?
Exatamente.
Eu acho que o medo faz parte de todo mundo e lutar contra não ajuda a gente a chegar em lugar nenhum. Então aceita, entende, resolve e segue em frente.
Cara, o medo, ele é um alerta do seu corpo de que tem um lugar ali que você desconhece, né? E o medo serve justamente para te proteger desse desconhecido, né? Dessa coisa que você não sabe o que vai acontecer com você nesse lugar, que você não sabe o que vai acontecer com você, e ele está ali para te proteger. O problema é quando o medo nos paralisa.
Te freia.
Exato. Esse é o problema. Quando a gente lida com medo, dessa maneira com que a gente não consiga se mover mesmo estando com medo. Eu acho que o medo é inevitável nesse lugar, né? Para além dos outros sentimentos, como você mesmo falou, eu tô animada, eu tô excitada, eu tô com esperanças,
Curiosa.
curiosa, mas tenho medo. Porque é um terreno que você desconhece, você não sabe o que vai acontecer.
Mas e tudo bem, né?
E
Que
tudo bem.
obviamente não tem como o medo não existir, porque exatamente é desconhecido e faz parte da vida, porque ai, se a gente soubesse tudo já, que graça teria a vida, né? E aí eu acho que vem, né, característica pessoal assim da minha personalidade. O medo não me paralisa, mas para mim não é uma luta, é um deleite, digamos assim, né? O novo, o desconhecido, para mim é mais uma oportunidade de me descobrir nesse novo processo. Mas eu vejo muito assim, não querendo expor a intimidade da minha parceira, mas eu vejo que ela tem muito mais desse medo que freia, né? A tal das, que minha terapeuta fala o tempo todo, das crenças limitantes, né? Que são coisas, são historinhas que a gente conta pra gente mesmo quando a gente tá crescendo e a gente vê aquelas verdades absolutas e toma elas como eternas, né? E permanentes. Então, assim, qualquer poeirinha que vem e te assusta, já trigger, né? Já traz aquela sensação daquela crença limitante que você tem e aí te paralisa. Então, né? Acho que minha sugestão para isso é façam terapia, porque você, ninguém, todo mundo precisa desse ego auxiliar, né? Esse ego alternativo que te ajuda a olhar as coisas de fora e perceber, e analisar, e entender e aceitar. Eu acho que fazer as pazes com todas as partes da gente é muito importante. E, ao mesmo tempo, o poder, que eu acho que é outra coisa que eu tenho percebido agora, sabe? Quando eu me vejo como uma mulher de 30 anos agora, e eu percebo o poder, o potencial que eu tenho, que eu carrego, e eu tento me diminuir para caber dentro das expectativas ou das caixinhas das pessoas. Isso para mim também é muito doloroso, mas tem sido uma coisa que eu tenho percebido mais, que eu preciso aceitar, me aceitar nessa potencialidade toda e usufruir dela e não me esconder, né?
Uau! Não, você está falando aí, minha cabeça está aqui, porque eu sou geminiano, né? Você é escorpiano, eu sou geminiano. Às vezes, Renata, eu me pego brigando com numa situação com alguém que eu criei dentro da minha cabeça. E aí eu fico pensando assim: você é muito louco, né, Leonardo? Por que que você tá com raiva de uma situação que você mesmo criou dentro um personagem, sabe? É muito louco a cabeça da gente. Olha onde a gente vai.
E é muito fácil cair nesse maze, como se fala maze em português? É labirinto, né?
Labirinto, é.
E aí você se vê perdido e não consegue achar a saída. Mas eu acho que é de novo, é empatia, né? Se olhar também com empatia, com compaixão e perceber o que você precisa naquele momento e se nutrir do que quer que seja que você precisa.
Boa. Renata Soares,
Oi, Léo Abel.
o que te move?
O que me move? Eu acho. Ai, eu devia ter já pensado nisso, né? Já sabia que ia surgir a perguntinha. O que me move? Eu acho que a vontade de me entender mais, me aperfeiçoar, me aceitar, me empoderar. Porque eu acho que sentimentos negativos não vão me mover para frente, né? Vão me prender, vão me segurar. Então eu acho que aceitar essa potência e querer mais com ela é o que move, é o que me move. Essa curiosidade, essa garra que eu acho que eu sinto muito forte até no brasileiro, né? Esse amor, esse calor pela vida. Eu tenho muito forte, eu acho que é uma coisa que eu cuido muito bem enquanto eu moro aqui nos Estados Unidos, porque a cultura americana é muito diferente, mas é uma coisa que eu não quero perder. É essa alegria de viver. Não era o que você estava esperando?
Não, ué, eu estou aberto. Não, porque eu fiz a pergunta e fiquei pensando em mim. Fiquei pensando, e aí é muito parecido, assim, a palavra alegria, as coisas que você citou, né? As coisas que me fazem feliz e alegre são as coisas que me movem também. Então, eu acho que.
Mas é o que tem que ser, né, Léo? Pra que viver na miséria? e escolher reviver a miséria cada dia. Não, eu acho que isso faz parte também dessa mudança que está vindo agora para mim. Aceitar que às vezes, e não estou falando que essa é a minha verdade, mas que pode ser e que eu estou no processo de descobrir que às vezes a profissão que eu pensei que eu queria ter ou que eu acreditei que eu fosse ter pela minha vida toda, ou as ideias que a gente já tem, né, preconcebidas de tudo, assim, quando a gente está crescendo, que talvez a minha ideia de onde eu quero estar não seja onde viva o meu maior potencial. Sabe, assim? E você só consegue perceber isso e aceitar no silêncio, na vulnerabilidade, na aceitação, na empatia, na compaixão e na alegria. E buscar fazer da sua, as suas, até as coisas que te incomodam, perceber por que que essas coisas estão te incomodando e como fazer para então sanar essa não, eu estou pensando na palavra deficiência, mas não é deficiência, né? Como sanar
Esse vazio, esse.
esse vazio.
Ah.
Exatamente. E estar aberto. Você precisa estar aberto para aceitar essas mudanças.
Boa. E não resistir, né? Não entrar. Porque o conflito. A gente parece que a gente está no mesmo lugar, Renata, porque o meu conflito é. Será que eu quero continuar vivendo como ator, artista circense? Será que é o momento de eu pensar em fazer outra coisa da minha vida, sabe? Tomar um outro rumo? Esse é o lugar, é a pergunta que tem reverberado dentro de mim no momento, sabe? Renatinha, vamos continuar esse papo lá no YouTube?
Ai, vamos. Ai, gente, segundo date.
Segundo date, mas agora a gente vai se ver, mulher.
Ai, que delícia. Por favor. Vamos, só bora.
Então é o seguinte, você que está ouvindo a gente aqui, sei lá, eu não sei onde você está, se você está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. No Apple Podcast você pode deixar a sua avaliação e comentário para dar aquela bombada no podcast. E agora, Rê, a gente também tem um e-mail, podcastoktm, que são as iniciais de O Que Te Move, né? podcastoktm@gmail.com, onde você manda para mim a sua história, daquilo que te move, onde foi,
Que
em que
delícia.
lugar da sua vida você entendeu que esse é o seu chamado, isso, você veio para fazer isso. Manda para mim curiosidades, manda. Como fala, é sugestão de pauta, convidado. Enfim, vamos interagir mais através desse e-mail.
Feedback, que também sempre é bom.
Né? É bom saber se a gente está indo para o lugar certo. Enfim, vamos lá para o YouTube, Rê.
Vamos. Até já já, pessoal.
Até, beijinho. E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.